Olá a todos que nos acompanham no Instagram @prematurosbr e em nosso site www.prematuros.com.br. Nessas últimas semanas, toda a equipe do Prematuros tem se focado muito em relação às etapas, algumas etapas importantes do desenvolvimento infantil. E também uma tentativa de mostrarmos o quanto os bebês pequenos, desde muito pequeninos, brincam e sentem prazer nas suas relações. Então, portanto, hoje o nosso segundo podcast é sobre como a criança pequena aprende, focalizando o brincar, essa ação tão natural que existe entre nós, seres humanos, como a forma mais natural e potente para a promoção do desenvolvimento e aprendizagem de crianças prematuras, crianças de risco e também crianças que nasceram a termo, especialmente em seus primeiros anos de vida. Sabemos o quanto a prematuridade é um acontecimento que traz riscos para o desenvolvimento do bebê. Sabemos também que o desenvolvimento é uma interação contínua e dinâmica entre os fatores biológicos que a criança já traz, ou seja, os aspectos genéticos que a criança já traz, as características intrínsecas que a criança já traz e as experiências que ela vive em seu dia a dia. Portanto, o desenvolvimento é essa conjunção entre o aspecto biológico, genético da criança, que vem com ela, frente às experiências que ela tem em seu ambiente, com seus pais, com os outros, com os brinquedos, em sua casa, com os irmãos. Porém, nós sabemos que a prematuridade traz riscos para o desenvolvimento infantil. E sabendo dessa interação entre o aspecto genético e as experiências do ambiente, como será que nós, pais, podemos oferecer as melhores condições para que o nosso filho passe pelos seus primeiros anos de vida sem que os riscos que a prematuridade traz para essas crianças se manifestem de modo a prejudicar o seu desenvolvimento, especialmente quando a criança chega em sua casa após o período da alta hospitalar? Quando o bebê chega ao seu lar, as principais condições que potencializam o seu desenvolvimento são o ambiente acolhedor e o afeto dos pais, de nós pais, e principalmente da mãe, que é quem normalmente passará a maior parte do tempo cuidando deste bebê. Esse cuidar não se restringe apenas à atenção às necessidades clínicas da criança. Precisa ir além disso. Porque esse cuidar necessita envolver a preciosa oportunidade para os pais de oferecerem afeto e acompanhar de pertinho o desenvolvimento do seu filho, as suas características, as suas dificuldades, e assim terem a tão almejada oportunidade de exercitarem o ser pai e o ser mãe no dia a dia familiar. Não é mesmo, gente? A gente sabe o quanto nós, pais de prematuros, sonhamos com essa relação de afeto, essa relação mais próxima que acontece, que é tão característica de um ambiente familiar e não um ambiente hospitalar. Nós sabemos que a experiência de ser pai, de ser mãe, diante de um acompanhamento de um bebê prematuro não é nada fácil. Passar um longo período de internação em uma UTI neonatal também significa a privação de muitas experiências significativas entre pais e filhos, tais como os momentos lúdicos entre nós. Os pais de prematuros, apesar de todas as preocupações sobre o estado geral de saúde de seus filhos, estão sedentos de vontade de brincar com os seus bebês, não é mesmo? E a gente sabe que que um dos grandes recursos e que vai aos poucos acalentando muitas de nossas preocupações, muitas de nossas angústias, é a possibilidade de nós pais criarmos laços afetivos e laços lúdicos com os nossos filhos, na rotina diária, domiciliar e nos momentos de brincadeiras livres entre nós pais e as nossas crianças. Várias pesquisas e ao longo de toda a nossa formação como profissionais da área da saúde, né, de toda a equipe do Prematuros, né, a nossa equipe é uma equipe que se embasa em pesquisas sobre o desenvolvimento infantil. E várias dessas pesquisas comprovam a importância do brincar como sendo uma das formas mais potentes para a promoção do desenvolvimento e para a constituição infantil. A gente sabe, né, as pesquisas, a ciência já sabe que o bebê, ele já nasce com uma capacidade genética enorme que lhe permite explorar, discernir, interpretar a realidade através dos seus sentidos sensoriais. O que são os sentidos sensoriais? A visão, a audição, o olfato, o tato, por exemplo. E as pesquisas na área mais específica da neurologia, ou seja, a área que estuda bastante o nosso cérebro, têm demonstrado claramente a importância dessas sensações que captamos pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa pele, pela nossa boca. Então, eles têm demonstrado claramente a importância dessas sensações e dos sentidos que captam essas sensações para a construção do conhecimento em crianças pequenas. Em outras palavras, a ciência já sabe que o nosso cérebro, em seu processo de amadurecimento, em seu processo de refinamento, precisa ser nutrido de forma qualitativa e quantitativa, ou seja, o cérebro também precisa de alimento. E o nutriente, o alimento mais potente para todo e qualquer cérebro, são as sensações que o bebê recebe por meio dos seus sentidos sensoriais. Ou seja, as sensações que ele capta com o próprio corpo, ao olhar você, ao ouvir a sua voz, ao sentir a textura de um brinquedo, ao sentir a textura de uma roupinha no seu corpo. Ou seja, essas sensações são, sim, os melhores nutrientes, o melhor alimento para o cérebro. E, juntamente pelo brincar, olha como eu já tinha falado há pouco, né? E é justamente pelo brincar que o bebê, desde pequenino, tem essa oportunidade de entrar em contato com todas as sensações para que elas cheguem até o cérebro e sejam transformadas em percepções, sejam transformadas em um substrato, né? Ou seja, em uma base fundamental para o desenvolvimento e para a aprendizagem de toda criança. Nós precisamos de alimento para crescer, não é mesmo? O cérebro precisa de alimento, ou seja, precisa dessas sensações para ele também se desenvolver, para ele crescer em tamanho, para ele fazer mais conexões entre suas áreas. E é justamente como que a gente consegue favorecer isso para esses bebês tão pequenininhos? Justamente permitindo que os nossos bebês explorem as possibilidades que o ambiente oferece para ele, que os objetos, que os brinquedinhos, que o corpo oferece para ele. Explorando essas possibilidades que essa criança pode encontrar, por exemplo, ao pegar um brinquedo que é macio, um outro brinquedo que é um pouco mais duro, um outro brinquedo que é um pouquinho maior, um outro brinquedo que é um pouquinho menor. Ou seja, os bebês vão construindo conhecimento agindo exatamente sobre aquele brinquedinho, aquele objeto da casa, aquele cacareco que você achava que não servia para nada, uma garrafinha cheia de feijão com a tampa bem fechadinha e que eu chacoalhando essa garrafinha faz um barulho. É exatamente. Os bebês, eles vão construindo conhecimento exatamente diante da sua ação e da sua observação dos objetos e dos brinquedos. E elas, essas crianças, desde pequeninas, elas são eternas, eternas exploradoras de todas as possibilidades que o ambiente oferece. Então, como eu falei agora mesmo e vou repetir, um simples objeto caseiro pode gerar um momento extremamente importante de ludicidade e descobertas. Você sabia disso? Por exemplo, quando o bebê bate um copo plástico contra uma tigela, descobre algumas propriedades do copo, sua forma, sua cor, o ruído que faz, o peso que tem, a textura que tem. E tudo isso que ele vai descobrindo, ele vai assimilando as características desses objetos que fazem parte da sua rotina, que fazem parte das suas atividades de vida diária, ou seja, do seu cotidiano e do seu contexto de família, conseguindo expandir o seu conhecimento e relacionando com aquilo que ele está querendo conhecer, com aquilo que ele está querendo saber. Porque o processo de aprendizagem infantil acontece exatamente assim. A criança vai querer relacionar aquilo que ela já conhece com aquilo que ela vai conhecer. Dessa forma, o bebê vai construindo um corpo de conhecimento sobre os objetos concretos, sobre os brinquedos, utensílios para alimentação, objetos usados no banho, objetos usados na piscina, e como cada objeto pode influenciar um ao outro. Por exemplo, o bebê terá as mesmas sensações e percepções se, ao invés de bater o copo plástico contra a tigela, bater uma colher de pau contra o mesmo utensílio, ou dois copos de plástico um contra o outro. Os objetos têm pesos, formatos e texturas diferentes. Essas diferentes sensações e percepções são que permitem um grande alimento para a aprendizagem por meio dessa livre exploração dos brinquedos, dos objetos, da interação, dos testes, das pesquisas, das repetições que o bebê faz diante do seu mundo físico, diante da sua casa, diante dos seus brinquedinhos, diante de onde ele vive. Então, o que vai acontecer? Aos poucos, as crianças, nessa constante interação de objetos que nós oferecemos a ela, brinquedos, possibilidades de ficar de barriguinha para baixo, de barriguinha para cima, de rolar no chão, de sentar, de pular no colo da mãe, da gente fazer movimento com o bebezinho no nosso colo, de cantar música, de olhar para ele. Aos poucos, as crianças vão aprendendo e decidindo como usar o seu corpinho, como usar as suas mãozinhas, os seus pezinhos, ou seja, o seu corpo, para que ela possa cada vez mais brincar com os brinquedos, com os diferentes utensílios, como uma colher, construir uma estrutura com bloquinhos, torre de blocos, ou seja, ela vai descobrindo quais são as possibilidades que ela tem com aquele corpo. Nossa, minha mão segura, eu consigo bater um brinquedinho contra o outro, eu consigo soltar esse brinquedo, eu consigo soltar e engatinhando até ele pegar, eu consigo encaixar esse brinquedo em uma casinha. Ela vai descobrindo o que ela pode fazer com esse corpo e com esses objetos, com esses brinquedos, com os cacarecos que nós temos no nosso dia a dia, não é verdade? E aí, para ela realmente aprender, a criança pequena, ela precisa praticar e repetir várias vezes o que está sendo aprendido. É assim que ela vai adquirir um novo conhecimento. É por isso que as crianças repetem, 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 repetem aquela ação. Elas precisam aprender. Não é mesmo? Elas repetem variando algumas coisas. Então, como eu seguro um garfo? Será que é igual a forma de eu segurar uma colher? Será que é igual eu segurar uma bola? É diferente. Mas para eu aprender isso, eu preciso segurar várias vezes vários objetos de diversas formas, tamanhos e texturas. E nada mais prazeroso para uma criança pequena, para um bebê, do que poder repetir uma nova ação ou colocar em prática um novo conceito que ele acaba de descobrir. Poxa, eu segurei a bola de forma diferente que eu segurei o garfo. Por meio do brincar, por meio das brincadeiras livres e mediante a presença das pessoas com significado afetivo para as crianças que somos nós, pais. A ciência já comprovou também a relação direta entre o afeto e o desenvolvimento do cérebro. Vocês sabiam disso? Sabe o que que a ciência descobriu? Que crianças que possuem pais amorosos, carinhosos e atentos às suas necessidades possuem um cérebro muito mais desenvolvido e muito mais adaptável aos fatores externos e ambientais. Ou seja, é um cérebro que consegue se desenvolver melhor frente às demandas que o meio ambiente exige desse cérebro. Isso quer dizer que são crianças que possuem melhor motivação, estado de alerta, atenção, concentração em seu percurso de aprendizagem. Vocês sabiam disso? Olha a importância do amor e do afeto. E o brincar é justamente o contexto e a ocupação mais natural e significativa que toda criança apresenta e que potencializa essa criança e faz com que ela se sinta atenta a tudo que está acontecendo. Em outras palavras, o brincar é a grande potência do aprender. A criança não percebe o esforço que ela faz em vencer os desafios diários que o mundo externo oferece a ela, em seu pleno desenvolvimento de habilidades sensoriais, habilidades motoras, cognitivas, afetivas. Ela não percebe que ela está tendo que desenvolver todas essas habilidades e tendo que usar todas essas habilidades no brincar. Quer ver só uma coisa? Para pegar uma bola e para jogar essa bola para o papai, a criança precisa de muitas habilidades. Ela precisa saber colocar o braço no local para o bracinho, a mãozinha para pegar essa bola, ela precisa agarrar essa bola, ela precisa soltar essa bola, ela precisa ver aonde que essa bola está, ela precisa entender qual é o tamanho dessa bola, a cor dessa bola, a textura dessa bola, ou seja, ela precisa aprender muitas coisas. E é justamente pelos brinquedos, pelos objetos diários que nós podemos oferecer essas descobertas diárias que a criança precisa ter desde pequenina para que ela potencialize o seu próprio desenvolvimento. Quer ver uma coisa? Uma colher pode servir de instrumento musical. Pode virar uma pá para remar o barco, pode ser um equipamento de música, é um instrumento musical, já falei, desculpa. Ou seja, uma simples colher pode ser várias coisas, pode servir. A imaginação da criança é quem vai decidir o que que essa colher vai ser além de ser uma colher? Então, nós pais precisamos permitir que a criança explore e brinque de maneiras distintas e inesperadas com os brinquedos e objetos que fazem parte da própria rotina familiar. É assim que nós vamos estimular e potencializar o desenvolvimento de todas as habilidades dessa criança. E tão importante para crianças que permanecem tanto tempo em uma UTI neonatal, distantes de toda a interação com o mundo, com os objetos, com os brinquedos, com os papais. Não é verdade? Então, portanto, aproveitem momentos em que nós fazemos todos os dias com os nossos filhos. Por exemplo, o momento do banho. O momento do banho pode ser um momento muito rico de interação entre pais e filhos e muito rico de estímulos para essa criança. Nós temos o som da água, nós temos aromas, texturas com as buchinhas, com o toque humano, com os tecidinhos, com os brinquedinhos. A gente pode colocar diversos bichinhos, brinquedinhos de borracha dentro da banheira, dentro do ofurô de bebês, que proporcionam a sensação e a percepção de que os objetos possuem tamanhos, formas, texturas e cores diferentes, como eu falei lá em cima. As cantigas de ninar, por exemplo, as melodias, as leituras infantis, as conversas entre pais e filhos devem ser priorizadas em vários momentos do dia a dia, a fim de nós potencializarmos esse vínculo afetivo e as bases que são essenciais para o desenvolvimento de toda criança. Aproveitar o colo dos pais para proporcionar momentos de aconchego, de diversas sensações corporais, como a sensação pele a pele, do balanceio e de diferentes posturas e movimentos realizados pelos próprios braços dos pais, também é de extrema importância neste momento. Os passeios em família ao ar livre, em um outro momento, não agora em pandemia, podem proporcionar o contato com a natureza. Isso é tão importante para o desenvolvimento, especialmente para aquelas crianças que ficaram tanto tempo sem poder ir ao ar livre. A minha filha, por exemplo, a Maitê Maria, ela foi liberada apenas com 3 anos para explorar esse ambiente externo, um parquinho, a areia, a grama, né? E, logicamente, que ela não pôde expressar as suas condições, as suas habilidades, como uma criança que já tem esse convívio desde muito pequenino. Nós iremos falar sobre isso em um outro momento aqui no podcast, tá? Então, qual é a grande importância ou qual é a grande conclusão desse podcast? Ainda podcasts muito caseiros, mas com grande afeto e com muita vontade de gerar informação a todos os pais de crianças pequenos, pequenas e bebês prematuros ou crianças de risco. É importante que nós tenhamos, né, brinquedos limpos, higienizados, que nós possamos ter um espaço confortável, né, para que nós possamos brincar com os nossos filhos. É importante que a gente perceba se essa criança não está com fome, se ela não está com cocô, com xixi, porque senão ela pode ficar irritada nessa interação de brincadeiras entre pais e filhos. E o mais importante, a gente ter noção de que o que mais potencializa qualquer desenvolvimento é o afeto, é o amor, é o cuidado. A gente não pode proporcionar nenhum ambiente extremamente cheio de estímulos, só estímulos, 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 e nenhum ambiente que não tenha estímulos. Então, o que que isso quer dizer? Deixar a criança somente deitadinha no berço ou somente deitadinha no carrinho não é legal. A gente tem que colocar essa criança para interagir com os brinquedinhos, com os objetos, com as melodias, com as coisas que fazem parte da vidinha dela, né? Falo isso porque pais de prematuros, às vezes nós temos muito medo de colocar os nossos filhos no chão, de fazer outras coisas com eles, porque ainda podem apresentar instabilidades clínicas, mesmo depois da alta hospitalar, pode apresentar uma necessidade de uma extrema higienização dos objetos e da casa, né? A imunidade desses bebês pode ser muito mais baixa, mas mesmo assim, nós podemos proporcionar momentos de prazer, momentos de brincadeira entre bebês e pais, mesmo que esse bebê ainda tenha uma instabilidade clínica muito grande, como aconteceu também com a minha Maitê Maria, que ficou 6 meses em uma UTI neonatal e depois 8 meses com auxílio de home care em casa. Então, nós brincávamos muito no colo, nós brincávamos muito na banheira, no banho, no ofurô, brincávamos muito com um tapetinho no chão. Exatamente com todos os cuidados, né? Brinquedos higienizados, aquele ambiente da casa higienizada, mãos sempre muito limpas, unhas sempre cortadas, mas proporcionar momentos embasados pelo lúdico, pela brincadeira e pela relação afetiva entre pais e filhos. Espero que tenham gostado do nosso segundo podcast. E aguardem os próximos temas. Um grande abraço, um grande beijo de todos nós da equipe Prematuros.